Senadora Regina Souza, como é que a senhora está vendo toda essa decisão do Supremo Tribunal Federal que está garantindo a prisão domiciliar para algumas mães que estão grávidas ou lactantes?
Olha, esse é um tema que já se vem debatendo muito aqui no Senado mesmo, no movimento de mulheres, que é a situação delicada de uma mulher gestante até ela ter a criança, e depois de ter a criança, pelo menos 6 meses, ela tem que ter tratamento especial. Não dá para você tratar igual. Então, a gente já discutiu a história de algemar, a mulher na hora de parir algemada, que ele é um trauma muito grande. Né? Então, a gente já conseguiu andar aí também um outro projeto, que não é meu, mas eu participei da discussão. Chocante uma foto que eu já vi também, a mulher dando de mamar pela grade. A mãe dela segurando a criança, botando no peito dela pela grade. Isso é chocante. Não é, é um absurdo que se faça isso com a criança, com a mãe e com a criança principalmente. Acho que esse último caso que se viu, que o Brasil inteiro tomou conhecimento, aquela moça que, por conta de 87 gramas de maconha, é considerada uma traficante e foi jogada numa cela com um bebê de um dia, né, como se fosse a pessoa mais perigosa do mundo, né, no chão, um colchão velho no chão, com a criança recém-nascida sujeita a todo tipo de bactéria que podia acontecer ali. E aí surpreende que um juiz e uma juíza façam aquilo, que foi autorizado. A juíza pediu e o juiz autorizou. Uma juíza que, inclusive, estava grávida. Será que ela não pensou no filho dela que vai nascer? Será que ela gostaria que o filho dela nascesse naquelas condições? Então, isso tudo mexeu com a sociedade e fez com que o Supremo, e houvesse uma pressão também, assim, das pessoas que votassem aquele habeas corpus que já estava lá. Né? Agora, habeas corpus é uma coisa que pode cair, que pode derrubar. Então, é temporário.
Então, senadora, e a senhora agora está apresentando uma mudança justamente na lei do marco legal da primeira infância para deixar claro que uma mãe lactante, ela tem direito a essa prisão domiciliar, não é isso?
Inclusive, o projeto de lei vai deixar muito claro as condições que ela deve ter e também ressaltando isso, que os presídios têm que ter espaços para essas mulheres, porque ela está presa, ela tem que cumprir, ela cometeu um crime, ela vai cumprir. Por exemplo, que esse habeas corpus é para não apenada ainda. Quer dizer, aquela que já está apenada também pode estar grávida lá no presídio. Então, o presídio tem que ter um espaço especial para ela na hora de dar a luz e de dar convivência com a criança. Então, é preciso que essas coisas todas sejam tocadas, debatidas. Eu acho que isso vai dar muito debate, vai dar talvez uma audiência pública para a gente poder fazer valer algum direito da mulher mesmo na prisão. Aquela história dos direitos humanos. As pessoas, porque defende preso. Não. O preso também tem direito, é humano e tem direito. Ele tem que cumprir a pena, tem que pagar pelo crime, mas em situação de dignidade humana. Então, é nesse sentido que a gente está. E também por conta do marco legal da primeira infância.
Quando teve a prisão da Deana Ansel no ano passado, esse tema que veio à tona, talvez até mesmo por uma questão de classe social. Ela tinha acesso a advogados, os advogados entraram com esse argumento e o argumento foi aceito. E a partir dali houve essa indignação muito grande porque se sabia que muitas mulheres presas eram pobres e não tinham acesso à defesa. E a senhora acha então que tem esse componente também dessa questão das mulheres?
Claro que tem, né? A sensibilidade do judiciário para a questão da pobreza é muito pequena também, né? Tanto que está aí a prova dessa menina que foi presa, foi considerada uma traficante por conta de umas gramas de maconha, você faz uma coisa daquela que chocou o mundo inteiro. A sorte da gente é que tem rede social. Um instante o mundo fica sabendo, a ONU fica sabendo, e todo mundo se mexe, todo mundo reage. E a questão da Adriana Anselmo também foi uma reação popular, teve muita reação nas redes sociais. Né? Foi naquela época que surgiu a foto do menino mamando pela grade. Uma pessoa botou assim, o dela precisa de cuidado com 11 anos. E este aqui, eu acho que esse sistema vem sensibilizando as pessoas à medida que eles são expostos mesmo.
Agora, senadora, um dado que é bem preocupante, eu queria saber a opinião da senhora, é em relação ao aumento da população carcerária feminina. Os dados que a gente tem aqui, comparando de 2000 para 2016, há um aumento de cerca de 700% na quantidade de mulheres presas. A senhora acha que está aumentando esse número por quê?
Olha, as mulheres passaram a delinquir mais, isso é fato, isso é visível, né, em todo lugar. Primeiro, a gente, quando via cenas de assalto, de qualquer coisa, só tinha meninos, ou então homens feitos, homens adultos. Hoje a gente já vê as meninas fazendo parte também. Né? Então, teve essa questão da delinquência, que também é um objeto para estudo. Né? Agora, um lado é a questão do narcotráfico mesmo. As mulheres, quando o traficante vai preso, seja ele o grande ou o pequeno, o micro traficante, as mulheres assumem. É como se diz assim, é o emprego deles, é o ganha-pão deles, então não fica. A pessoa prendeu o homem e acha que acabou o tráfico. E quando você vai olhar, a mulher assumiu o ponto que eles chamam, né? Porque ela aprendeu a viver daquilo. Ela tem um companheiro que está preso. Então, ela se sentiu na obrigação de continuar o trabalho dele, entre aspas, trabalho, entre aspas. Então, são questões que o Estado tem que encarar. Por isso, quando a gente diz que o combate à violência não é só botar as tropas na rua, é por isso, porque tem violências, muitos S's, né? Não pode ser achar que é só o que roubou aqui. Não, é um conjunto de coisas que tem que ser olhadas, tem que ser vistas. Né? Tem a história do olhar, ver, enxergar, que é uma gradação, né? Então é preciso que o Estado repare mais, como te digo no Nordeste, né? Repare. Reparar é bem profundo, né? Olhar bem, né? O que está levando a isso. Não é só a parte, a consequência. Tem que ver, tem que ter também um antecedente, tem que ter a prevenção, Então, é muita coisa que precisa ser tratada quando você discute violência. Sim, a gente faz um projeto desse para ajudar, abrir o debate e sentar junto para fazer um único projeto, que é um Sistema Nacional de Segurança com um Fundo Nacional de Segurança, que pense não só na segurança entre si, de polícia, mas segurança no sentido de a busca da não violência.
Tá certo. Senadora Regina Souza, muito obrigada pela entrevista aqui à Rádio Senado.
Obrigada a vocês, da Rádio Senado.